Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da pesca ilegal na vida de diversas comunidades. A gente sabe que esse assunto veio muito à tona nos últimos tempos por conta do caso do assassinato de Dom e Bruno lá na região do Vale do Javari. E para conversar conosco um pouquinho, né, sobre pesca ilegal, a gente tem na linha a Ana Cláudia Torres Gonçalves, que é coordenadora do Programa de Manejo de Pesca do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Ana Cláudia, vamos explicar para os nossos ouvintes, quando a gente fala de pesca ilegal, a gente está falando de que modalidades de pesca, o que acaba se incluindo aí nessa modalidade?
É, a modalidade de pesca ilegal, ela enquadra tudo aquilo que é feito, né, alheio ao que está estabelecido na legislação. Então, tem algumas espécies que têm definido um tamanho mínimo permitido para captura e tem legislação que estabelece períodos de defesa reprodutivo para algumas espécies. Então, a partir do momento que um pescador pesca em exemplares de determinada espécie abaixo da medida, ele está cometendo uma infração. A partir do momento que ele pesca dentro do período de defesa, ele está cometendo uma outra infração também. Uhum. Então, e aí se tratando da pesca do pirarucu especificamente, ela tem duas legislações, né? Uma do IBAMA geral, o IBAMA Brasília, e outra do IBAMA Superintendência do Amazonas. Então, são duas normativas que tornam o pirarucu proibido o ano inteiro no estado do Amazonas especificamente. E aí só sendo possível trabalhar legalmente com o pirarucu, seja pela piscicultura, devidamente legalizada, ou pelo manejo, pesca extrativa, que é o caso que o Instituto Mamirauá apoia e assessora 50 comunidades e 4 organizações de pescadores local.
Uhum. Porque o que muitas pessoas não entendem é que essa atividade tem um impacto nas comunidades e tem um impacto na existência dessas espécies, né, Ana Cláudia? Espécies que muitas vezes entram até em extinção por conta dessa pesca que não segue as normas, pesca predatória, né?
Exatamente. É isso que nessa região do Médio Solimões, né, há 23 anos atrás, e aí daí que surge a proposta de manejo, que é justamente num primeiro momento recuperar os estoques naturais que estavam muito baixos, né? E aí um indicador disso era o tamanho médio do pirarucu que chegava nos locais de desembarque com um tamanho cada vez menor. Então, esse é um forte indício de sobrepesca, né? Você já não tem mais exemplares daquela espécie num tamanho adequado para captura, que já tenham pelo menos contribuído com um evento de reprodução.
Uhum. O pirarucu ainda é uma espécie muito visada aí pelos pescadores ilegais, Ana Cláudia?
Sim, pela alta rentabilidade, né, do próprio peixe, né? Então você tem peixe que pode alcançar até 3 metros e pesar 200 quilos, então se comparado ao esforço de pesca, né, para capturar essa mesma quantidade em quilos de outras espécies miúdas, então isso exige uma dedicação maior. Então acaba tendo essa rentabilidade em função do perfil mesmo, da característica do peixe. Né?
Uhum. E Ana Cláudia, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, uma área de preservação ou uma área, uma reserva indígena, a pesca ali por pessoas de fora, que não daquela comunidade, que não seja para o próprio sustento, também pode ser considerada pesca ilegal?
Sim, sim, a invasão desses territórios, né?
Uhum.
E mesmo quem está numa terra indígena ou uma unidade de conservação, para consumo isso é permitido, né? A legislação permite a questão do consumo, as necessidades que existem das populações locais. Mas mesmo para quem mora em territórios, em áreas protegidas, é vetada a comercialização, se não tiver o plano de manejo aprovado.
Uhum. E com a sua experiência, Ana Cláudia, você tem percebido que que geralmente a prática, né, da pesca ilegal pode estar associada a outras ações criminosas? Você presencia, você vê isso no dia a dia aí do trabalho do Instituto Mamirauá?
Sim, principalmente ligado à biopirataria, né? Então, e também ao narcotráfico, a questão dos piratas no Rio, que eu acho que não sei se você já escutou essa expressão, mas são assaltantes, né, que abordam as embarcações e quase sempre eles financiam, né, são financiadores da pesca ilegal também, né, então, normalmente, a atividade de pesca está muito associada a isso, né, então, normalmente você tem grandes empresários na cidade, estabelecimentos comerciais que trabalham com pescado, que normalmente tem a sua equipe que financiam, né, a entrada nessas áreas protegidas para retirada do pirarucu.
Nossa, Ana Cláudia, como é que o consumidor que está ouvindo a gente agora pode ajudar a coibir esse tipo de crime? É na hora de comprar, saber a procedência, o que, que a gente pode fazer?
É, o consumidor tem um importante papel, né, de buscar sempre saber a origem daquele produto. E aí, se tratando do pirarucu, nem sempre o produto que é exposto na banca, ele vem acompanhado do lacre de identificação dos peixes, né? Que é um processo utilizado muito mais no processo de trânsito do peixe, do local onde ele é pescado, né? Da área protegida que tem o plano de manejo aprovado, até o primeiro frigorífico, né? Que vai recepcionar essa produção, processar e aí sim distribuir para supermercados, né, a sua clientela, restaurantes e tudo mais. Então, o que a gente sempre orienta a população é sempre buscar saber a procedência do pescado. E aí, se você compra numa banca de mercado, o ideal é pedir, né, um recibo, alguma forma de comprovação que mencione o número do lacre. Se, de antemão, o atendente já se negar a emitir esse documento, pode ter a certeza de que ele está tratando com um produto ilegal.
E para quem nos ouve em toda essa Amazônia, a gente está falando para toda a Amazônia legal, para todo o Brasil, mas para os rincões, né, Ana Cláudia? Queria que você falasse da importância do manejo, a importância de respeitar o período de defeso, né? Para que não falte peixe, né, Ana Cláudia? Para essas comunidades que justamente se beneficiam do pescado, né?
Esse é o objetivo final, né? A gente fala que com o manejo ganha o meio ambiente, né? A questão de você manter a biodiversidade daquele local. E a gente fala muito do pirarucu, mas junto com a proteção do território visando o manejo do pirarucu vem a recuperação de outras espécies, né? Tanto de pescado, da fauna de modo geral, né? Que a gente vê áreas que não tinham alguns animais, que já tinham sumido ali daquele território, retornam com a proteção, né? Se sentem seguros para transitar ali naquele local. Ganhar o consumidor, porque tem acesso a um produto legal, a manutenção, com a oferta, com a elevação da oferta do produto, você tem uma queda no preço que permite, né, também que o produto se torne acessível à população de mais baixa renda também. E tem também os benefícios associados à própria geração de renda, né? Então, as comunidades que fazem manejo e obtêm uma renda proveniente da pesca conseguem permanecer no seu território, proteger esse território, ter uma proteção de fato efetiva, né? Que às vezes o Estado não consegue dar esse suporte, né? Por conta das dimensões amazônicas, né? E assim, pela baixa equipe, né? Uma equipe muito reduzida de trabalho para percorrer todo esse território. E aí quem faz esse trabalho na base mesmo, os guardiões da floresta, são essas pessoas que moram nos territórios. Então, a partir do momento que elas têm a garantia da sua renda, isso também permite a elas permanecer morando no local. E aí também proteger, né? Então, com isso, a gente tem, de fato, áreas protegidas com proteção. E aí isso ajuda muito, né? Não só a questão da biodiversidade, mas pensando para frente também, né, a questão da sustentabilidade, né, dos recursos naturais como um todo. E aí a gente costuma dizer que áreas que têm manejo de pirarucu, manejo de recursos pesqueiros como um todo, mantém a floresta em pé. Isso é importante e aí tem uma importância mundial, né? Então,
sem
todo mundo
dúvida
olha para a Amazônia e sempre remete à floresta. Então, os projetos de manejo de pesca também fazem a contribuição para a manutenção dessa floresta em pé.
Ana Cláudia, para quem não entende, o que, que é o manejo? Como que a gente pode explicar para os ouvintes assim, de uma forma bem simples?
O manejo é a adoção de práticas, né, sustentáveis de pesca, que vão desde as premissas básicas de respeitar o tamanho mínimo estabelecido para a captura dessas espécies, de maneira que, ao capturá-las nesse tamanho adequado, elas já tenham feito ao menos um evento de reprodução e contribuído para a continuidade daquela espécie no ambiente natural, né, respeitar o tamanho, respeitar o período reprodutivo também, né, que isso é importante para dar tranquilidade para as espécies para reproduzir no tamanho adequado, e aí a adoção de práticas também adequando o material de pesca, né, para permitir a captura desses peixes nesses tamanhos que são permitidos.
Uhum.
E aí essa adoção de práticas vem com essa responsabilidade, né? A gente costuma dizer que é a mudança de postura do pescador. Ele entender que ao respeitar o tamanho mínimo, o período de defeso e fazer a adequação das suas tamanhos de malha e pescar as cotas que são estabelecidas, esse é o sucesso do manejo no sentido da manutenção dos estoques naturais de pescado.
E aí é a verdadeira sustentabilidade, né, Ana Cláudia? É garantir que não
Exatamente.
Vai acabar, né?
É, que eles vão ter esse peixe sempre, né?
Uhum.
Nos seus ambientes, se cuidarem corretamente, vão poder ofertar esse peixe também para a população.
Perfeito. Ana Cláudia, um grande prazer, viu, conversar com você. Muito obrigada por esclarecer esses assuntos que são importantes. Para muitos dos nossos ouvintes são assuntos relacionados ao dia a dia, mas para outros não. E é importante que a gente fale sobre isso. Quanto mais conhecimento, maior a chance da gente proteger nossos recursos naturais e garantir sustento com sustentabilidade das comunidades e de toda a população, né?
Exatamente. E aí, como você começou essa nossa conversa, se reportando ao episódio, né, do assassinato do Dom e também, né, do indigenista, a gente costuma dizer que todos nós que trabalhamos com essa questão ambiental estamos sujeitos, né, a isso. Né? Se o Estado não tiver uma ação efetiva de fiscalização nesses territórios para combater o narcotráfico, né, para combater a biopirataria, a gente também está suscetível a essas questões, né? Então, por isso todo mundo, né, sentiu muito, né, a notícia do que ocorreu também e, de certa forma, muito preocupado também com as ações de conservação e com a nossa própria segurança em desenvolver essas atividades, né? Então, a gente espera que, de fato, o governo brasileiro empenhe esforços, né, para um olhar, de fato, muito carinhoso para essa questão do meio ambiente, né? Não só olhar a floresta, mas olhar as pessoas que trabalham na base.
Sem dúvida, foi muito bem colocado, viu, Ana Cláudia? Porque a gente falou aqui da responsabilidade do cidadão, mas tem a responsabilidade do Estado também, que é justamente de zelar pela segurança, como você bem colocou, né, das comunidades, das pessoas que atuam nessas regiões, que muitas vezes acabam incomodando as atividades criminosas, né, Ana Cláudia, como a gente pôde presenciar nesse episódio, que foi muito, muito triste, e a gente tem que cobrar também das autoridades fiscalização, né, um empenho, concordo com você, um empenho a partir de agora para que a gente não precise mais noticiar episódios tão tristes como esse do Dom e do Bruno, né?
Exatamente.
Ana Cláudia, muito obrigada, viu? Um abraço muito grande para você. Espero que a gente volte a conversar em outras oportunidades. Até a próxima.
Até, Juliana. Um abraço também. Prazer levar essas discussões ao conhecimento da sociedade.
Um abraço grande. Tchau, tchau.
Tchau.
Eu conversei com a coordenadora do Programa de Manejo de Pesca do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Ana Cláudia Torres Gonçalves.